Oi, eu sou o Vitor Lacombe.
E eu sou a Laila Moalem.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 26 de março de 2021.
Instituto diz que Butanvac pode começar a ser testado em abril e governo federal anuncia pedido de testes para outra vacina.
Bolsonaro defende revisão de tarifas do Mercosul e deixa a reunião antes do fim.
E Congresso aprova orçamento com corte na Previdência e valor recorde para emendas parlamentares.
A Butanvac, vacina experimental contra a Covid desenvolvida pelo Butantan, pode começar a ser testada em abril, segundo Dimas Covas, o diretor do Instituto. Isso depende da autorização da Anvisa para o início de ensaios clínicos em humanos. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o Butantan e o governo paulista detalharam os próximos passos da Butanvac. A notícia do lançamento da candidata à vacina foi antecipada pela Folha. Covas afirmou que os testes com a Butanvac podem ser mais curtos se comparados a outros imunizantes contra a Covid que já foram estudados. Numa expectativa extremamente otimista, o governador João Dória, do PSDB, levantou a possibilidade de iniciar a vacinação da população com o produto 100% nacional em julho. Ainda de acordo com esse cronograma, a fabricação de 40 milhões de doses da Butanvac pode ter início no mês de maio, segundo o Butantan. As doses que devem ser usadas nos testes, caso eles sejam permitidos pela Anvisa, já estão prontas. Horas depois do anúncio feito pelo Instituto Butantan, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, afirmou que já foi feito um pedido na Anvisa para os testes clínicos com um outro imunizante, financiado pelo governo federal. Segundo o ministro, a vacina está sendo desenvolvida pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em parceria com as empresas Pharmacore Biotecnologia e PDS Biotechnology Corporation. A Anvisa confirmou ter recebido o pedido para a realização de estudos clínicos.
O presidente Jair Bolsonaro defendeu, numa reunião virtual da cúpula do Mercosul, nesta sexta, a revisão das tarifas de importação do bloco, reiterando a defesa do governo brasileiro por taxas menores. Bolsonaro, que estava acompanhado dos ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e da Economia, Paulo Guedes, foi o segundo a falar e deixou o encontro assim que terminou o discurso, antes do fim da reunião. Depois da fala, o presidente deixou o Palácio do Planalto e foi até a residência oficial do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que vem pressionando, junto a outros parlamentares, pela demissão de Ernesto Araújo. O chanceler vem sendo duramente criticado e é visto como um entrave nas negociações para a importação de vacinas e insumos. A reunião, que marcou os 30 anos do Mercosul, teve a Argentina como anfitriã. O país resiste à diminuição de tarifas defendidas pelo Brasil. Além da redução da tarifa externa comum, o governo brasileiro defende a flexibilização das regras do bloco para possibilitar acordos comerciais com países externos ao Mercosul. Apesar da relação pouco amistosa entre o presidente brasileiro e o argentino, Bolsonaro disse que diferenças de visão política não devem afetar o andamento do bloco. Além das duas maiores economias da América do Sul, o bloco tem Paraguai e Uruguai como integrantes plenos. Outros 7 países do continente sul-americano são membros associados.
E o Congresso aprovou na noite de ontem o projeto de orçamento de 2021. Em ano de pandemia, os congressistas acompanharam a decisão do relator, o senador Márcio Bittar, do MDB, de retirar 26 bilhões e meio de reais dos recursos do seguro-desemprego, do abono salarial e da Previdência para bancar obras. Para destravar a votação, o governo e Bittar negociaram a ampliação da verba para obras e projetos a serem executados nas bases eleitorais de deputados e senadores. Com isso, o Congresso ampliou de cerca de 20 bilhões para quase 49 bilhões de reais a verba para emendas parlamentares, um valor recorde. As emendas previstas para 2021 beneficiaram principalmente o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. A pasta é responsável por obras nas áreas de habitação, saneamento e recursos hídricos e teve um salto no orçamento de 6 bilhões e meio de reais para 21 bilhões. O Ministério de Marinho, assim como os de Infraestrutura e Turismo, é visado pelos parlamentares que usam as obras nas suas bases para ampliar o capital político. O orçamento do Ministério da Saúde teve um aumento mais tímido, de 7% depois da apresentação das emendas parlamentares. O relatório manteve no orçamento o aumento para militares, alvo de críticas em um momento em que os servidores têm salários congelados. Os aumentos são parte de um acordo feito pelo governo para aprovar uma espécie de reforma da Previdência das Forças Armadas em 2019. Uma das áreas que sofreu corte foi o censo. No ano passado, o governo previu 2 bilhões de reais para pesquisa. No começo da semana, Bittar reduziu esse valor para 300 milhões. Agora, restam menos de 100 milhões de reais para a realização do censo. Depois da aprovação do orçamento, que corta em quase 90% a verba da pesquisa, a presidente do IBGE, que é responsável pelo censo, pediu a exoneração do cargo. Suzana Cordeiro alegou motivos pessoais e de família. Ela vai ficar no cargo até a transição para o novo presidente a ser indicado.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Guilherme Bottacini.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais!
Até!